Miguel Sousa Tavares, boa noite, bom ano. Este é o primeiro Quinta Coluna de 2024.
Igualmente, Pedro.
Muito obrigado. Se calhar, já que estamos a falar aqui do novo ano, começávamos por falar da mensagem do Presidente da República, muito antecipada, sobretudo num ano em que ele estava com alguma fragilidade.
7 minutos e 30 de nada.
Foi o que achaste?
Foi o que achei, 7 minutos e 30 de banalidades. Achei o Presidente à defesa. Comparativamente com o que foi a mensagem do ano passado era tudo na base, eu quero, eu exijo, eu espero do governo isto não sei quantos, desta vez, embora obviamente ainda não haja governo, mas Marcelo, para o futuro governo, seja ele qual for, meteu a expectativa muito mais baixa, já não quer, já não exige, já não espera, deseja que se mantenham as contas certas, as exportações a correrem bem, o emprego a subir, a inflação a baixar, tudo o que já vinha atrás, mas já não tem exigências.
E diz que... umas referências à coesão social, para...
Sim, mas enquanto ano passado era eu quero, agora é os portugueses é que decidem o que querem. Vão decidi-lo nas urnas. Portanto, tudo o que acontecer é da responsabilidade dos portugueses. Isto exonera Marcelo, obviamente, daquela crítica que toda a gente lhe faz, e eu também, que foi a precipitação a dissolver a Assembleia da República. Não a aceitar a demissão do Primeiro-Ministro, mas a dissolver a Assembleia. É, aliás, curioso que ele no discurso fala da demissão de António Costa, que diz que é legítima, mas não fala da dissolução da Assembleia, que é um ato seu.
Passa a responsabilidade para, digamos, para o Primeiro-Ministro, pela crise política em que o país acabou.
Exatamente, pronto. E agora os portugueses que decidam o que é que querem, sendo que vem aí um ano muito difícil, e aí eu estou de acordo com ele. Ele enumerou as duas guerras e as consequências económicas das guerras e não só. O problema, já lá iremos, se a guerra de Israel alastrar a outros países. Falou de problemas da Europa, que está com um crescimento anémico e que vai ter que se alargar. Também aí referiu às eleições europeias, os portugueses também decidiram que tipo de Europa querem, etc. Agora, eu esperava que ele falasse de outras coisas que, seja qual for o governo, são de exigir. Por exemplo, que avancem os investimentos públicos inadiáveis, nomeadamente alta velocidade, nomeadamente a decisão sobre o aeroporto de Lisboa, etc. Não é todos, mas alguns. Isso eu esperava que ele exigisse.
Por exemplo. E sobre isso nenhuma palavra?
Nenhuma palavra. Nenhuma palavra sobre isso. E nós vamos ter um ano de facto complicado. Marcelo diz que 23 é decisivo, 24 ainda é mais decisivo. É muito complicado. Não sei se será decisivo, se haverá decisões que nos ultrapassam no plano internacional. Agora vai ser muito complicado. E a situação política, nós vamos ter um crescimento menor do que no ano passado, a inflação está a baixar, aparentemente a recessão não vai atingir a Europa, mas tudo isto está preso por fios e tudo isto depende muito do que se passa na cena internacional.
E qual é que é a tua explicação para este presidente que, na tua opinião, falou 7 minutos e meio de nada? É porque Marcelo está fragilizado com aquilo que aconteceu desde logo com a história do caso das gêmeas e da cunha do filho? É porque está a sentir o peso das sondagens que já não tem a popularidade que tinha, ou, por outro lado, é porque está um bocadinho a sobrebate com a eventual tarefa que terá em mãos com os resultados das eleições de março?
É um pouco tudo isso, mas eu acho que é sobretudo um peso que Marcelo carrega, que é ele é que mandou o país para eleições, ou não, ou determina a dissolução da Assembleia. Ele podia ter aceito a demissão do Primeiro-Ministro e ter dito ao partido maioritário que era o PS, agora indiquem outro, que é o que se passa lá fora em quase todos os países. Marcelo é que desperdiçou a tal maioria de estabilidade que falava um ano atrás.
Que ele próprio defendeu há um ano atrás e antes disso falava muito da estabilidade.
E ele sabe,
porque
todos nós tememos, que no dia 11 de março vai acordar com um país muito mais instável e muito mais difícil de ser governado.
Mas tu achas que era possível manter a questão do governo, mesmo com os problemas da maioria absoluta que já vinham de trás?
Eu acho que não só era possível, como era necessário. Era mais prudente e nesta fase era o que calhava melhor ao país, sem dúvida.
E não foi, acabou por não ser essa a opção do Presidente, e vimos este discurso, que aliás ele hoje voltou a fazer um discurso em que também estava muito cauteloso, não parecia o Marcelo de outros tempos. Falavas e falou também o Presidente de outras situações que acontecem em Portugal.
Das guerras.
E no mundo, uma das guerras, seguramente a mais sangrenta que estamos a viver agora, apesar da Ucrânia ser mais longa, é a de Israel, que teve agora desenvolvimentos surpreendentes.
Pedro, eu escolhi a guerra de Israel e não da Ucrânia para falar, porque eu acho que o que se está a passar em Israel é muito mais grave, no sentido em que pode ter proporções que vão escapar ao controle de toda a gente, nomeadamente dos Estados Unidos, que é a única potência capaz de segurar a mão de Israel. E os Estados Unidos têm multiplicado os avisos a Israel e à roda, também aos países à roda, para não deixar a guerra lastrar. Hoje Blinken vai pela quarta vez desde 7 de outubro, vai passar em Israel, e a mensagem deve ser mesmo essa. Felizmente, hoje à tarde tivemos todos a boa notícia de saber que o atentado terrorista de ontem em Kera, no Irão, não foi obra de Israel. Não parecia, de facto, ser obra de Israel. E os Estados Unidos, que tinham dito que o assassinato de Al-Aruri em Beirute tinha sido dos serviços secretos israelitas, disseram logo que isto não era atentado de Israel. Israel faz atentados seletivos, não faz terrorismo de massas.
Foi o que aconteceu ali, portanto, uma bomba explodiu, as pessoas foram acudir os feridos e se rebenta outra. Portanto,
foi o Daesh que era a outra hipótese, o Estado Islâmico, porque a velha guerra entre os sunitas e os xiitas, e o Daesh consegue a proeza de ter inimigos para todo o lado e disparar para todo o lado. E, de facto, voltou a atacar o Irão, já o tinha feito há uns anos atrás, e este é um atentado fortíssimo. Felizmente, porque se isto tem sido obra de Israel, eu não tenho dúvida que o Irão entrava na guerra contra Israel, isto saía fora de controle.
E haveria aquela questão que se tem colocado e que se receia, que é aquilo que falavas também no fundo, que é o conflito alastrar para além de Gaza e de Israel. Já alastrou um pouco, já há outros combates noutras zonas.
O ministro de Israel já disse, há 6 cenários de guerra, nós estamos em 5 deles. Uhum. Ora bem, há o problema do Líbano, que também é um problema sério, onde está o Hezbollah.
Houve também um ataque, um assassinato.
Esse com a assinatura Mossad. Mossad é os serviços externos de Israel. Há também o Sinbet, que são os serviços secretos internos, e o Serviço Secreto da Defesa. Quando algum dirigente destes serviços acha que deve ser liquidado um inimigo de Israel no exterior, reúnem-se os três com o Primeiro-Ministro. E é apresentado ao Primeiro-Ministro esta operação. Vamos liquidar fulano, estrangeiro, por isto, por aquilo, por aquilo outro. E o Primeiro-Ministro é que dá o aval. Portanto, é Al-Aruri, como todos aqueles que o Mossad tem morto no exterior, tem autorização do Primeiro-Ministro, neste caso, Netanyahu. Foi ele que deu autorização. Depois, a Mossad tem um braço que se chama o Quirón, que é o que executa. É um pelotão de fuzilamento que atua no exterior. O que é que faz que a Mossad seja tão poderosa? E tem um dos serviços poderosos, secretos mais poderosos do mundo. Tem uma rede de informações extraordinária, porque assenta não só nos seus agentes próprios, nos agentes adormecidos que estão nos países e que só são acordados, digamos, quando há uma operação em curso, e numa rede de voluntários imensa, que não são agentes nem são pagos. Alguns até Israel desconhece, só os conhece quando eles aparecem, que são ou judeus ou militantes da causa israelita. E, portanto, tem uma rede fantástica de informações. E isso permite à Mossad, de facto, conduzir operações no exterior seletivas, como fez agora.
E que se distanciam daquilo que vimos que
completamente
aconteceu...
Não tem nada a ver com Gaza.
Que aconteceu em Gaza, seguramente, mas até no Irão, porque, sobretudo, as forças iranianas levantaram essa,
agora,
talvez, precipitadamente.
Agora, isto não exclui a hipótese da guerra alastrar o Líbano. O governo libanês, que é completamente dominado pela Hezbollah, que é, por sua vez, financiado e apoiado pelo Irão, está a fazer todos os esforços para que a guerra não lastre. O Líbano já sofreu demais, o Líbano já foi um país altamente próspero. Tu lembras-te que há 3 anos houve aquela explosão monumental na Baixa de Beirute.
Exatamente.
Praticamente acabou de destruir a cidade. Aquilo é uma cidade invivível e já foi uma cidade extraordinária. Israel já entrou lá uma vez, foi terrível, houve o célebre massacre dos palestinianos em Sabra e Shatila, com as forças israelitas a protegerem os criminosos, os executores. E Israel não guarda boas recordações do Líbano, ninguém guarda boas recordações da incursão de Israel no Líbano. E se Israel entra no Líbano, de novo volta-se a pôr a questão se o Irão entrará ou não na guerra. Os Estados Unidos acreditam que não, que o Irão não quer a guerra e que o Hezbollah, o Irão não quer a guerra com os
Estados
Unidos.
Até porque os sinais internos no Irão, tem havido até uma certa pressão pública para que haja resposta a alguns ataques que têm acontecido e para já... não houve nenhum sinal disso.
Não houve. Eles não são loucos, não é? E repara, a estrutura nuclear do Irão, que era a coisa mais perigosa e que eles estão a tentar reconstruir, foi destruída exatamente pela Mossad,
exatamente,
há uns anos atrás.
Exatamente.
Foram lá e deram cabo os reatores
nucleares. Cientistas e...
Os Estados Unidos têm dois porta-aviões na zona. Um vai ser retirado. Eu acho que é um sinal dado a Israel. Nós não queremos guerra com o Irão, portanto vocês não se envolvam na guerra com o Irão. Mas foram para lá primeiro preventivamente, para mostrar ao Irão, estamos aqui.
Exatamente.
Pronto.
Ainda assim, achas que esses avisos são suficientes? Porque hoje viemos Netanyahu, que como sabemos, representa a linha dura e está não cada é vez mais...
Dura, não é mais...
Não é mais dura, mas tem, nos últimos tempos, pelo menos, tem sido conotado
aqui,
com essa...
Deixa-me só dizer, como dizia aqui há umas semanas com graça, o nosso Paulo Portas.
Exatamente.
Este é o primeiro governo em que Netanyahu não é o mais à direita.
Exatamente.
Ainda tem mais à direita.
Sim, porque há, digamos, radicais que querem ainda mais, mais musculatura nesta...
Há dois ministros do governo de Israel que são colonos ilegais na Cisjordânia, que ocuparam terras ilegalmente. Portanto, dos Estados Unidos.
Aí está, são apresentados. A questão é, parece-te, porque hoje ouvíamos Netanyahu repetir a mesma narrativa que tem repetido,
objetivos.
Que é, vamos mantê-los todos e não só acabaremos a guerra quando os concretizarmos. Parece-te que há aqui alguma sensibilização de Israel ou achas que...
Não, acho que não. E há uma coisa preocupante. Já foi desmentido duas vezes a existência do tal plano secreto de Israel de correr com todos os palestinianos de Gaza, fora de Gaza, e fazer da Cisjordânia a nova Gaza, cercada, como fez com Gaza. Netanyahu disse que isso era um plano conceptual, não era propriamente um plano adotado pelo governo. Agora, o plano tem muitos detalhes que fazem todo o sentido, que é correr com os palestinianos para o Sinai, para a Arábia Saudita, para quem os queira receber... inclusivamente para a Europa e para os Estados Unidos, com o argumento de Tel Aviv de que o problema não é só nosso, também é vosso. E, portanto, é a limpeza, é a solução final, tirar dali 2 milhões e 300 mil pessoas. Não vai ser fácil, mas eles estão, já os enfiaram numa faixa, 2 milhões já estão acantonados numa pequena faixa no sul, ao pé do Egito. Obviamente que isto também vem, se isto acontecer, vai ter repercussões enormes nas relações de Israel com o Egito.
Vamos ver o que é que vai acontecer nesta guerra, que já matou 22 mil palestinianos. Portanto, quando dizíamos que era uma das mais sangrentas que está em curso, de facto, estes números explicam tudo. Voltamos aqui a Portugal, voltamos aqui ao Ano Novo, até porque há pouco falavas daqueles investimentos que são essenciais no país e que esperavas uma palavra do Presidente da República, nomeadamente aquilo que tem a ver com o novo aeroporto. Achas que 2024 vai ser o ano em que finalmente vamos ter decisão definitiva sobre o aeroporto?
Eu vou falar do aeroporto da TAP e da CP. Porquê? Porque, embora o aeroporto... é uma concessão privada, mas é um serviço público essencial. Os três são serviços públicos essenciais. A TAP, na medida em que nós resolvemos ficar com ela e não a privatizar. Começando pelo aeroporto, a privatização da ANA é o exemplo acabado daquilo que não se pode fazer, que é privatizar um serviço público essencial que funciona em regime de monopólio. Porque se um monopólio público já tem os problemas que tem, veja-se a CP.
A própria CP.
Quando se privatiza esse serviço em regime de monopólio, é abrir a casa, abrir a porta a todos os perigos, é brincar com o fogo. E o exemplo da ANA, no aeroporto de Lisboa, é disso eloquente. Já subiu as taxas umas 20 vezes. Em 10 anos pagou a concessão, o que investiu, e faltam 40 anos ainda de exploração daquilo. E esses lucros são conseguidos à custa da subida constante de taxas, 12% agora na abertura do ano outra vez, e do mau serviço prestado aos passageiros. Eu sei que o aeroporto de Lisboa dizem que arrebenta pelas costuras, mas há coisas que não têm que ver com o exagero do número de passageiros. Por exemplo, todos os voos de manhã, sabe-se que é quando há mais voos, e na fila para passar o controle das bagagens, em média está-se 40 minutos, embora lá diga que a média do mês passado foi 11 minutos. Estou a contar com os voos da noite, com certeza, e com os do fim do dia, para chegar àquela média. Não é normal que estejam 40 minutos em pé. É ter mais cabines de controle e mais gente. É só isso. Depois deve ser o único aeroporto que eu conheço onde tu sais dali e para ir para as portas de embarque és obrigado a passar pelo free shop para fazer despesa.
Sim.
És obrigado a andar ali aos zigzags. Se vais a correr para o avião, tens que andar por ali.
Pode ser para parecer maior o aeroporto.
Tem faltas de casa de banho. Faltam lugares sentados nas salas de embarque. E finalmente, sei que isto não diz, vai irritar algumas pessoas, há fumadores no aeroporto de Lisboa e que vão viajar várias horas sem poder fumar e querem fumar o seu último cigarro. A ANA, a Vinci, acabou com a sala de fumadores no aeroporto de Lisboa. Já tinha acabado antes, já tinha reposto, agora acabou. Tu sabes onde é que é preciso ir fumar? É preciso descer 3 andares, vai-se a um saguão lá embaixo, que tem 20 metros quadrados de área, sem extratores de fumo, e curiosamente, diz à entrada, proibida maiores de 18 anos. Ora, neste país onde se pode mudar de sexo aos 16 anos, não se pode fumar no aeroporto de Lisboa com menos de 18 anos, o que é verdadeiramente extraordinário.
Eu ia dizer que era um sinal dos tempos aí da Ana, mas afinal há aí alguma contradição.
Não é por acaso que foi considerado o segundo pior aeroporto.
Então, e agora já que nos acompanhaste, já que nos foste o guia desta viagem pelo aeroporto até chegarmos ao avião, quando sentas no avião, um avião da TAP, o que é que...
Aqui é que entra o Pedro Nuno Santos. E eu devo dizer que isto não é nada, não é nenhuma perseguição, porque, por exemplo, acho que não tem nada a ver com esta história dos CTTs ou da oposição que quer enfiar à viva força, acho ridículo.
Mas eventualmente pronto. Podia ter logo dito isso ontem com mais clareza, que já sabia, mas que não tinha tido...
Agora, a mim, verdadeiramente, o que me irritou foi ouvir Pedro Nuno Santos a dizer: eu salvei a TAP. Ele salvou a TAP. Desculpa. Ele não gostava do seu Newman, queria ficar com a TAP toda, pagou 58 milhões para se ir embora em vez de fazer um aumento de capital, e o seu Newman o acompanhava. Ou deixava lá.
Pagou-lhe com dinheiro dos contribuintes,
com dinheiro dos contribuintes. Não gostava depois do António Aldo Neves, despediu 11 milhões. Está agora a dirigir a ETIAD, que é das maiores companhias de aviação a atuar na Europa. Foi buscar uma CEO francesa, que ninguém conhecia, que tinha experiência no aeroporto regional inglês, que estava mais preocupada com os seus privilégios propriamente com a companhia, que se irritou com outra senhora administradora, despediu-a. E Pedro Nuno Santos aceitou, por WhatsApp, pagar-lhe uma imunização de €500.000, que depois nem se lembrava.
Não se lembrava, sim.
Não se lembrava. Então, este senhor, que só gastou dinheiro na TAP, que depois pôs lá 3,2 mil milhões dos contribuintes, mais 700 milhões de dívida perdoada, diz que salvou a TAP. Não, quem salvou a TAP foste tu. Fui eu, foste pago impostos. Nós é que salvámos a TAP. A TAP está a voar graças a nós. E se isto fosse uma coisa séria, o dinheiro era emprestado, foi o que nos disseram. Portanto, quando a TAP começa a dar lucros, deviam-nos devolver o dinheiro na folha de IRS.
Coisa que já deram sinais de que não vai acontecer.
Isto é uma brutalidade, Pedro. A TAP tem 10 mil trabalhadores. 4 mil milhões de investimento. Dá 400 mil euros por trabalhador. Ora, eu acho que a única coisa boa que resta na TAP são justamente os seus trabalhadores, sobretudo a tripulação e os pilotos, que são os melhores do mundo. E a tripulação continua simpaticíssima. Tem muito menos que fazer, mas continua simpaticíssima.
Quando dizes que tem menos que fazer, porque achas que o serviço também já não é o que
é? Não há serviço a bordo. Uhum. Não há. Há vendas a bordo. A TAP, o serviço a bordo da TAP é pior que qualquer low cost, só que os preços são o triplo. A TAP é uma low cost neste momento. O serviço
sim,
de
avião hoje em dia funciona muito, muito semelhante àquilo que é
não,
o serviço uma low cost.
Não, hoje, antes dizia até Canada Plane para a TAP, agora é não. Ele leva o jantar, leva o seu almoço, leva o seu jantar, porque aquilo que eles vendem, ainda por cima não tem descrição. Mas começa pelo atendimento. É impossível falar ao telefone ou entrar no site da TAP para marcar voos, para desmarcar voos, é completamente impossível. Portanto, nós andamos para trás. Temos uma pior companhia, na qual metemos 3,2 mil milhões. Tudo bem, eu só não quero ouvir o ex-ministro Pedro Nuno Santos a dizer que ele salvou a TAP. Porque isso, sinceramente, enquanto contribuinte, eu acho que isso é quase uma ofensa. O que
quando,
é?
Mas, enfim, podes não ir de avião, mas também ouvindo Pedro Nuno Santos enquanto ministro, ele foi um dos grandes rostos da defesa da ferrovia, do investimento na ferrovia e também da recuperação da
CPM. Rosto. Ele não foi o rosto. Ele foi o palavreado oco sobre a ferrovia. Todas as obras que ele anunciou estão com atrasos de 2 anos no mínimo. Todas. Não se ganhou um único comboio, um único quilómetro, nada. Zero. E ele também veio dizer: eu pus a CP a dar lucro. Ora, isto é gozar com a inteligência das pessoas. Isso é fazer pouco de nós. Quer dizer, como é que ele pôs a CP a dar lucro? Ele disse à administração da CP: mostrem aí quais são os serviços onde perdem dinheiro e o banco, o Estado de Banca. Agora fica com os que dá lucro. Assim, qualquer empresa dá lucro. Qualquer empresa dá lucro. Se tiver alguém que lhe cubra os prejuízos e ficar só com aquilo que dá lucro,
um bom
é fácil. Ainda por cima o lucro foi de 8 milhões de euros. Agora, o que o ministro dos Transportes devia dizer aos portugueses, já que se interessava tanto pela ferrovia, é: eu vou pôr os comboios a andar. Não é eu vou pôr a CP a dar lucro. É eu vou pôr os comboios a andar. Porque depois de tudo isto, chegamos a janeiro, ano novo, quando as pessoas têm que viajar, lá estão um dos, ou dois ou três, os 14 sindicatos da CP em greve mais uma vez. Estarão em greve no Carnaval, estarão em greve na Páscoa, estarão em greve nos feriados de junho, etc. Isto é uma pouca vergonha, Pedro. Porquê? Porque nós pagamos impostos, que é uma obrigação, mas há um contrato fiscal do contribuinte com o Estado. Eu pago e o Estado tem que me devolver alguma coisa, tem que me dar alguma coisa. Não é só fazer com que os hospitais recebam os doentes. É fazer com que os comboios andem. ou se não mandem,
estar os serviços
encontrem uma solução.
Em tudo, sobretudo, e como dizias, numa empresa que é pública, mas que tem o monopólio ao contrário daquilo que acontece noutros países.
E eu não tenho, devia ter.
Eu tenho a certeza de que este é um assunto que não vai ficar por aqui nesta primeira semana de 2024. Hás de voltar ao tema, seguramente ao longo deste ano.
Mais depressa do que a CP anda, eu voltarei ao tema.
Está combinado. Miguel, tenha um bom fim de semana. Obrigado. Até à próxima. Pedro.